menos 7,84%, mas há estudos que projetam um valor superior, um percentual superior. Você, Mota, é preciso colocar nessas discussões e na balança também a produtividade do brasileiro, uma maneira distorcida de analisar como as coisas funcionam, porque do jeito que falam, parece que nós, ou parte do trabalhador, opera no esquema chinês, né? E não é bem assim. Há garantias e garantias para o trabalhador brasileiro, né?
O interessante dessa pesquisa, na verdade, o objetivo dessa pesquisa, o que eles estão tentando dizer, é que o impacto não é tão grande assim, é só 7,84%, que a maioria das empresas consegue lidar. É isso que essa pesquisa está tentando dizer, né? Os autores da pesquisa dizem que esse aumento do custo do trabalho não implica na redução da produção ou do aumento do desemprego. Inclusive, eles comparam essa história do fim da escala 6x1 com os aumentos reais do salário mínimo que ocorreram recentemente, né? Eles dizem, os autores dessa pesquisa, que a valorização real, ou seja, aumento acima da inflação do salário mínimo, não causou efeitos negativos sobre o emprego. Eu não tive acesso aos dados. Agora, posso seguir a lógica. É evidente que um aumento real do salário, sem que haja um aumento de produtividade, significa redução do nível do emprego. É óbvio para todo mundo que tem uma empresa ou que já administrou uma empresa. Eu acho que não é o caso desses pesquisadores, né? Acho que esse instituto aí é um instituto estatal, não é uma entidade empresarial. Então, todo mundo que já administrou uma empresa sabe disso. Se você tem que dar um aumento real, e esse aumento real de salário não corresponde a um aumento de produtividade, você está aumentando os seus custos sem que você aumente a sua receita. O resultado, você vai ter de algum jeito. Agora, eu entendo que é possível que a estatística não consiga ou talvez não queira capturar esse efeito.
É importante o Mota ter falado sobre o estudo, como eles chegaram ao valor de 7,84, e aí tem um recorte no estudo que trata somente dos grandes setores. E aí, como é que a organização que fez o levantamento acaba trabalhando isso, Dávila? Dizendo que o fim da escala 6x1 teria um custo de menos de 1% para os grandes setores. Ou seja, praticamente amparando o governo e aqueles que defendem a diminuição da jornada de trabalho, no intuito de que isso seria um grande feito pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, e seria um troféu mesmo para o trabalhador brasileiro. É muito fácil seduzir dessa forma, Dávila, porque assim, trabalhar com números, você pode analisar o copo meio cheio e meio vazio, né? Pode parecer para grande parte da população que isso é um grande feito?
Até mesmo uma instituição que tenta agradar o governo, porque já foi aparelhada politicamente, e produz um dado desse, não tem a ousadia de mostrar o impacto no setor público. Este é o maior empregador do Brasil hoje, é o setor público. Porque este aumento do salário mínimo real é o que fez com que a dívida pública brasileira disparasse. É o que fez com que nós vamos ter uma dívida perto de 80% em relação à dívida PIB. É o que fez a taxa de juros no Brasil ser a mais alta do mundo. É o que levou mais de 70 milhões de brasileiros à inadimplência. É o que levou um número recorde de 8 milhões de empresas que estão negativadas, que estão inadimplentes. Tudo isso é consequência desta irresponsabilidade. Além disso, agora, você vai diminuir a jornada de trabalho, vai ter que contratar mais gente no setor público, vai ter que pagar mais aposentadoria, vai ter que pagar mais salário. É de uma irresponsabilidade atroz, que nem mesmo essa turma aparelhada pelo governo que faz estudo estatístico tem coragem de colocar isso no papel. Porque isto é a prova que esta medida vai ser um desastre para o setor público e uma catástrofe para o setor privado. E aí, Canhato, de novo, por que não retomamos a história da reforma trabalhista? Hoje, não é preciso uma lei para determinar 6-1. Se você quiser, pode determinar 6-1. Algum setor acha que isso é bom? Pode determinar já. A reforma trabalhista garante a flexibilização das regras. Se isso for negociado sob o legislado, pode valer amanhã. Não precisa ter o governo se metendo nisso, não precisa ter o Congresso Nacional num ato de demagogia e populismo eleitoral estourar ainda mais as contas públicas. É só ter um negociado sobre o legislado. Você pode criar banco de horas. Então, a flexibilização das regras trabalhistas já está na legislação. Por que não seguir a lei? Por que ter essa intromissão indevida do Estado em relações privadas, que é o empregador e o empregado que sabe quanto pode pagar e qual que é o regime melhor de trabalho para o seu negócio? E ninguém vai fazer uma coisa descabida para o trabalhador, porque o trabalhador vai embora, vai trabalhar na concorrência. Então, vamos respeitar a lei aprovada pelo próprio Congresso Nacional. Não vamos fazer um ano de populismo eleitoral e só porque o governo liberou 1,5 bilhão de emendas, nós vamos aprovar um desastre de uma medida dessa que vai quebrar muito estado e município e que vai quebrar e fechar muitos negócios e aumentar a informalidade. Vamos ser mais responsáveis com o papel público e honrem o cargo de parlamentar, de governante, de funcionário público, e não entra nessa gatunagem de maquiar números e excluir um setor que é o maior empregador do Brasil. Isso é vigarice com os dados. Nós não podemos aceitar isso como cidadãos.
Pois é, só para a gente encerrar, eu vou passar para o Bruno Moza, porque o Bruno é muito oportuno escutá-lo a respeito dessa situação. Possibilidade de acabar com a escala 6-1, e aí adotarmos, ou grande parte do sistema produtivo, das empresas e os setores, provavelmente operarem numa nova forma, sei lá, se 5-2, 4-3. É preciso lembrar também da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mudança nas regras tributárias, a possibilidade do IVA mais alto do mundo, dívida pública em alta. É um cenário muito preocupante, né, Bruno Moza? E mesmo assim, a gente observa dólar em queda e bolsa batendo recordes. Por que, Bruno Moza?
Vamos lá. A bolsa está, estou olhando agora aqui, fechando hoje a 185 mil pontos, tá? Tem um número mágico aí que ela está batendo um recorde em valor nominal. Para quem acompanha mais o mercado lá de trás, vocês devem lembrar, em 2008, quando o Brasil ganhou o tal do Investment Grade, o selo de qualidade de bom pagador, pré-crise 2008 dos Estados Unidos, a Bolsa brasileira bateu 75 mil pontos. E ali era algo como 1,60. Se nós trouxermos a valor presente aqueles 75 mil pontos, até hoje, corrigido pela inflação e com o câmbio atual, aquele 5 mil representa 250 mil pontos. Tá? Então o Brasil tem um grande e amplo espaço ainda na Bolsa para crescer. O fluxo que entrou, ele é um fluxo altamente de curto prazo para puxar a Bolsa Brasileira. Mais ou menos 50% do fluxo brasileiro, da Bolsa Brasileira, ela é de gringo. O estrangeiro manda 1, 2% do capital do fundo dele para cá, que para ele é irrisório e para a gente é um caminhão de dinheiro. Né? Tem dias, por exemplo, que uma ação, a ação da Apple, só a ação da Apple negocia um volume maior do que a Bolsa Brasileira inteira. Então, nós somos uma fração do que é o mercado americano, ou seja, o fluxo do estrangeiro ele é muito importante para puxar a nossa Bolsa. Quando o estrangeiro olha o cenário geopolítico, o dólar enfraquecendo, juros baixos nos Estados Unidos e aqui alto, ele olha também que esse dinheiro precisa diversificar dos Estados Unidos. E para onde? Quais são os emergentes? Os emergentes você tem a Rússia em guerra, você tem Turquia com inflação, Colômbia pequena, México, que leva um fluxo, mas negocia metade do volume da Bolsa Brasileira, tem uma relação com os Estados Unidos, que está ali um tanto quanto conflituosa, mas atrai uma parte desse capital. A gente vê a Argentina atraindo um certo capital, Chile, mas são países pequenos. Ou seja, então o Brasil naturalmente recebe esse fluxo. Mas quando a gente olha, Todos esses países que eu mencionei, a bolsa também subiu na mesma proporção que a bolsa brasileira, hein? E a moeda desses países emergentes também se valorizou na mesma proporção que as moedas desses países emergentes. Então, não é algo particular do Brasil. Só que quando nós olhamos, por exemplo, a curva de juros futura brasileira, que é o que determina quanto as empresas e o governo pagarão por emitir uma dívida, o fluxo não entrou aí. O fluxo entrou na bolsa para pegar ativos de primeira linha, empresas de primeira linha, para pegar porque ela estava barata comparativa aos pares desses países emergentes. Mas o montante que o Brasil e as empresas pagam, que é olhando a curva de juros futura, não é de perto o mesmo fluxo que para a bolsa. Por quê? Pelo risco fiscal. E aqui está o nosso grande ponto. Se a gente não cuidar do fiscal, esse dinheiro que entrou, que veio por uma apertada de botão, uma apertada de botão leva o dinheiro embora. Então, ou nós cuidamos do fiscal, ou então a gente vai ter problemas sérios. E só para finalizar, sim, é claro que o governo vai utilizar esses dados e falar a bolsa está na máxima, mas veja como dá para desenhar pontos importantes em cima do mesmo dado que a gente falou aqui, e matematicamente é difícil você negar a realidade.
É isso. Valeu, Bruno Moza. A gente segue aqui trazendo as principais notícias do dia e tem também bastidor, articulações dos partidos que estão de olho também nas eleições deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a tão pedida, a solicitada candidatura dele para as eleições de São Paulo. Ele disse que vai seguir conversando com o presidente da República sobre concorrer a uma eventual eleição no estado mais populoso do país. Não sabemos se ao governo do estado, se ao Senado Federal. Quem vai contar os bastidores é a Júlia Firmino, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, o ministro Haddad chegou a deixar claro qual é o desejo dele ou ele vai seguir a determinação do chefe, presidente da República? Bem-vinda de volta.
Oi, Caniato, obrigado pelas boas-vindas. Boa noite mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Fernando Haddad, ministro, ainda não bateu o martelo sobre qual cargo deve concorrer, se ao Senado ou ao governo do estado de São Paulo. Mas fato é que Lula, presidente aqui da nossa nação, quer sim que Haddad concorra ao governo do estado de São Paulo. Isso para ter um nome forte aqui no estado, para fortalecer também a legenda, né? O próprio PT, mas também para bater de frente com o governador do estado, atual governador do estado de São Paulo, e que já se deu candidato aí à reeleição pelo estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas Haddad resiste, né? Diz que a decisão está sendo ainda discutida, com calma, nessas conversas com Lula. E essas falas de Haddad foram feitas hoje, inclusive, em um evento de negócios, finanças aqui no estado de São Paulo. A gente tem, inclusive, um trecho da fala de Haddad. Vamos acompanhar?
Eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa em geral reservada, eu nem me permito abrir porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais, assim. Ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou, e ele me ouve e nós vamos caminhar.
O senhor está aberto, então? A gente pode terminar com essa conclusão? O senhor está aberto a ouvir, a debater?
Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Uhum. Mas eu tenho um posicionamento agora.
Se ele te convencer...
Se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele.
Haddad, então, reforçando, né, que tem feito conversas, que essas conversas são mais reservadas, mais íntimas, mas que eles trocam opiniões, se respeitam. Haddad também lembrou nessa oportunidade que foi escolhido ali ainda em 2018 para concorrer à presidência da República, foi escolhido pelo próprio partido, Partido dos Trabalhadores, como uma opção mesmo a Lula, né, que na época estava preso ainda, a defesa de Lula até tentou recursos para colocá-lo como candidato, mas não foi possível, então a legenda escolheu ali Fernando Haddad ainda em setembro daquele ano, muito próximo das eleições. Haddad também chegou a dizer que a conversa com Lula é reservada, que tem uma posição formada, mas que escuta o presidente com respeito político, né? Já que Lula também é não só autoridade nacional, mas também autoridade na própria legenda. E aí a gente precisa lembrar de um contexto, né, Cariato? É, Lula tem feito aí essa pressão para que Haddad se candidate ao governo do estado de São Paulo, justamente porque precisa de um nome forte para bater de frente, para concorrer de fato com Tarcísio de Freitas, atual candidato aqui, pelo menos... Diz, né, de forma reforçada que vai ser se candidatar à reeleição pelo governo do estado de São Paulo e também num contexto em que Geraldo Alckmin, vice-presidente de Lula, também aparece aí como um nome favorito para se candidatar à presidência, aliás, ao governo do estado de São Paulo, mas Alckmin já recusou essa candidatura e também a gente precisa destacar então todo esse contexto que envolve o nome aí de Haddad, mas essas declarações então são as mais recentes a respeito dessa candidatura por parte de Haddad. Volto com você.
Pois é, Haddad deve ficar tudo envaidecido, né, Júlia? Sendo tratado como a arma secreta do PT para concorrer com Tarcísio de Freitas. Bom, a Júlia segue acompanhando essas movimentações e os bastidores da política. Ela volta aqui na programação. Obrigado. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque, Dávila, ok, tudo bem que a mídia, de forma geral, tem colocado o Fernando Haddad como uma figura importante, né? A arma secreta do PT para disputar com Tarcísio de Freitas o governo do estado. Mas se nós olharmos para o retrospecto eleitoral de Fernando Haddad, não dá para dizer que ele performou muito bem nas últimas eleições, né, Dávila?
Essa arma secreta está parecendo bisnaga de carnaval de água, aquelas bisnaguinhas de água de carnaval. É isso que está parecendo, essa arma secreta. Haddad sabe muito bem que disputar o governo do estado de São Paulo contra Tarcísio de Freitas para a quarta derrota eleitoral é ir para o sacrifício absoluto para tentar criar um palanque eleitoral para Lula em São Paulo. Vai ser uma conversa difícil. Manda outra pessoa para o sacrifício. Não tem outros candidatos aliados que poderiam ajudar? Tem o Márcio França, e pelo menos guarda uma disputa para o Senado, que pelo menos tem alguma chance de se tornar um pouco mais competitivo. Então, queimar Haddad na quarta derrota eleitoral contra Tarcísio de Freitas para tentar criar palanque para Lula em São Paulo será uma conversa indigesta nessas próximas viagens internacionais do ministro da Fazenda com o presidente da República.
Agora, é preciso ler os sinais, né? Os sinais do corpo. Não dá para dizer, Mota, que Haddad está super à vontade com essa possibilidade, porque se fosse, ele diria nesse evento do banco, né? Não, já acertamos, eu serei o candidato e vamos conseguir, vamos rumo à vitória, alguma coisa desse tipo. Bom, estamos conversando... algumas tratativas com o presidente, até a mediadora que já trabalhou com a gente aqui, a Amanda. Então o senhor está aberto. Vamos ver conversas, né? Vamos avaliar os cenários, enfim. Sabe aquela história, Mota? Me inclua fora dessa?
Otimismo também tem limite, né, Caniato? A gente não tem ideia do que se passa nessas conversas de bastidores. Mas outro dia eu vi uma declaração de alguém do PT em relação a essa disputa em São Paulo e que eu acho que resume bem essa situação. Essa pessoa teria dito: precisamos fazer a disputa nos estados contra a extrema-direita. A questão, essa é a visão do mundo. Essa é a essência da política do nós contra eles. É uma visão de mundo rudimentar, divisiva e moralmente muito pobre. Na verdade, é uma manifestação diferente da mesma obsessão de se perpetuar no poder, que é uma característica dos partidos de esquerda. Eles não concebem o rodízio no poder. O objetivo dos socialistas é chegar no poder e não sair nunca mais. E para isso, é preciso caracterizar os seus adversários como figuras maléficas, inaceitáveis, que precisam ser destruídas. Agora, eu tenho a impressão que a chance disso dar certo em São Paulo é é próxima de zero.
Agora, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque, Bruno, como é que o mercado tem visto essas movimentações e a possibilidade de um candidato do Partido dos Trabalhadores na tentativa de vencer o governo do Estado? Enfim, estamos falando de um ministro da Fazenda, né? Tem uma interlocução importante com as figuras importantes do mercado financeiro. Eu me lembro lá atrás, falavam, o Haddad é o mais tucano dos petistas, dizendo que ele era uma figura mais moderada, enfim. De que maneira isso pode até ajudar o Partido dos Trabalhadores nessa caminhada? Agora, falar em vitória ao governo do Estado, eu acho que é talvez um exagero, né?
Caneto, o Fernando Haddad escreveu um livro que chama Em Defesa do Socialismo, escrito em 1998. Muitos poderão dizer, ora, mas ele então se transformou em alguém mais ao centro, ou mais tucano dos petistas, como se diz. Se ele tivesse, provavelmente ele não teria essa fé durante muito tempo. Lá no livro ele se declara o próprio marxista, e o próprio nome diz, em defesa do socialismo. Então aqueles que acreditam que ele de verdade, genuinamente, é uma pessoa mais centrada, depende com quem você olha. Se você olhar no histórico de Luiz Inácio Lula da Silva, talvez. Se você olha no histórico ali do Boulos, talvez. Mas se você olha de uma lógica de percepção de liberdade econômica, de liberdades individuais, de diminuição de impostos, obviamente, na minha opinião, ele está longe de ser essa pessoa mais ao centro. E também dizer que os tucanos seriam alguma coisa nesse sentido mais ao centro também é uma boa de uma discussão. Mas, na verdade, a pergunta que você me fez a respeito do mercado, eu acho que passa por cima disso, viu? É meio como se a parte de São Paulo já tivesse quase que resolvida se Tarcísio for o candidato. E se não for, o grande problema está numa mensagem importante de uma mudança da trajetória da dívida que passa por uma responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal passa apenas com uma alternância de governo com qualquer uma daquelas apresentações daqueles candidatos que estão postulando aí ao cargo, porque todos eles já minimamente se colocaram a favor de uma responsabilidade fiscal. Você mudar a mentalidade que gasto é vida já muda uma trajetória de um país. Então, o grande centro da questão, na minha opinião, para as discussões, nem passa pelo governo de Estado. Se for o Tarcísio, é como se praticamente tivesse ganho. Se não for, a grande luta é por mudar essa mentalidade que tomou conta do Executivo e de grande parte das instituições nacionais hoje em dia.
Ainda falando dos bastidores da política, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, ele se reuniu na noite de ontem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em uma das redes sociais, Baleia disse que a conversa reforçou a parceria entre o MDB e o governador paulista, firmada há 4 anos. Segundo ele, a relação é marcada por lealdade e respeito. O encontro aconteceu em meio às negociações de bastidores entre o presidente Lula e o MDB sobre a possibilidade de uma indicação de um nome da sigla para a vaga de vice-presidente na chapa à reeleição em outubro. Integrantes da legenda negam que esse tema esteja em discussão formal no partido. Em São Paulo, o MDB é comandado pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio e que contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua reeleição em 2024. No plano nacional, a sigla ainda não definiu se terá candidatura própria à presidência ou se vai apoiar outro nome, ou se vai adotar uma posição de neutralidade na disputa, liberando os estados para apoiarem as lideranças que quiserem. Você, Luiz Felipe Dávila, o fator MDB, porque no âmbito nacional, Lula tenta costurar uma parceria, inclusive cederia a vice ao MDB. Já o MDB de São Paulo, muito alinhado com o espectro político mais à direita, né, Dávila?
Por isso, esta negociação não pode se restringir ao Estado de São Paulo. Esta negociação, o Tarcísio tem que colocar na mesa o apoio do MDB à candidatura de direita. Nesse caso, como o Tarcísio trabalha para a candidatura de Flávio Bolsonaro, ou seja, tem que negociar não só o palanque regional. Esse é fácil, todo mundo quer estar no palanque do Tarcísio. O problema é negociar nacionalmente. Isto vai ajudar aqueles outros 10 diretórios do MDB que estão nos estados, está a grande parcela do PIB brasileiro e onde está 90% da arrecadação, para que este MDB seja escolhido e esteja com a oposição e não sinta a pressão daquele 10% que vive mamando na teta do Estado e que quer levar o MDB para o lado do Lula. Então é hora, já que vai negociar diretamente com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, tem que colocar não só o assunto de São Paulo, mas o assunto nacional à mesa.
Pois é, você, Musa, as estratégias que envolvem os grandes partidos, mas esses partidos são tão grandes que há lideranças que podem apoiar um lado ou outro, né? E o MDB eu acho que é um caso clássico, porque, por exemplo, em Alagoas tem Renan Calheiros, super alinhado ao presidente Lula. Então o MDB caminha com Lula em alguns estados e caminharia, sei lá, com Flávio Bolsonaro em outros. Como é que ficariam os palanques estaduais? Uma situação bem delicada.
Essa é uma das coisas em que realmente eu tenho dificuldade de compreender dentro da política, porque me parece que dessa forma não precisaria sequer existir partido político se não fosse para parasitar em cima do dinheiro público. Porque imagina, você faz parte de um grupo onde supostamente você tem ali um alinhamento de interesses para um projeto de país. Qual caminho vamos seguir? Sem entrar no juízo de valor, é o maior Estado, é o menor Estado, é mais intervencionismo, é menos, maiores impostos, menores impostos. Só que nós estamos vivendo agora numa situação onde há o total antagonismo entre uma força aqui conduzida por Lula para as eleições, seja ele ou qualquer outra pessoa, e do outro lado os postulantes mais à direita, com uma ideia completamente oposta. Então, se dentro de um mesmo país, pessoas que para outro, o que defende aquela comunidade, aquele partido, né? Será que de repente faz sentido você ter uma gremiação dessa, onde consegue bilhões de reais em emendas, que na minha opinião é o único fato, é justamente para isso? Mas como é que você conhece de fato o político? Como é que eu boto confiança num partido onde migra de um lado para o outro para situações completamente antagônicas? Fazendo uma analogia muito besta, é o cara que um dia é corintiano, no outro é palmeirense, no outro é flamenguista e fluminense. Não tem o menor cabimento na minha cabeça. O que eu quero defender? Qual projeto de país essas pessoas defendem? Qual caminho a gente vai seguir para saber se esse partido tem ou não o meu voto e cada um tem essa liberdade? E aí, infelizmente, cada um desses partidos, na minha opinião, não tem projeto específico de país. Tem um projeto de poder, onde cada partido tem um dono ou alguns donos, e esses acabam conduzindo como o partido levará os votos, se para um lado ou para o outro, ou romper o contrato no meio do caminho com seus clientes, com seus eleitores, e mudar do nada, do dia para a noite.
Pois é, a situação que envolve o MDB em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Saiu a lista das 500 marcas mais valiosas do mundo e que, a propósito, todas elas somam 10 trilhões e 400 bilhões de dólares. Agora, uma curiosidade, dessa lista de 500, só uma é de... O Brasil ficou apenas com uma posição. E quem foi escolhido foi o Banco Itaú. Ele aparece na colocação de número 254, após subir 20 colocações em relação ao ano passado. O Banco do Brasil, que figurava na posição 467 no ano passado, saiu da lista este ano. Da marca Itaú, cresceu 15% e a marca vale hoje 9 bilhões e 900 milhões de dólares.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional. De
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Com essa, aí está a explicação.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, os nossos comentaristas analisam as muitas articulações, as negociações e as projeções para as eleições de 2026. Dávila, você não acha que o MDB talvez ocupe um espaço que até agora estava sendo desenhado para o PSD, mas o PSD, em razão das últimas contratações ou das últimas filiações, talvez pegue um outro caminho e ganhe um protagonismo diferente. E aí talvez o MDB seja a alternativa para dar sustentação a essas candidaturas majoritárias?
É, o MDB pode fazer o que sempre fez, né, Caniato? Liberar seus diretórios regionais, cada um apoia quem deseja, e o MDB como partido não apoia ninguém oficialmente. O MDB fez isso a vida inteira. Apenas em duas eleições lançou candidatos à presidência sem nenhuma expressão dentro do partido. O partido não se mobilizou, foi a candidatura que nós já falamos aqui do Henrique Meirelles em 2018 e da Simone Tebet em 2022. O resto, o MDB, o PMDB sempre foi esse partido que liberou geral para cada um apoiar de um jeito. Esse me parece o curso do MDB para as eleições de 2026. Assim ele pode focar neste aumento da bancada, que é o objetivo final do partido. Mas isso, Caniato, traz um custo político. Enfraquece essas negociações regionais. Não é que você fala em São Paulo. Não, o MDB que é em São Paulo está com o Tarcísio. Mas eu quero a vaga de vice ou do Senado. Alguém fala, pera, vai sentar no banquinho lá, porque eu estou negociando aqui uma outra coisa a nível nacional, muito mais complexa. E, portanto, você está lá no terceiro, quarto lugar na fila. Daqui a pouco eu chamo você. Então, o problema é que vai perder poder de barganha, de negociação, nesses estados fortes. Porque, na verdade, isso tem a ver com essas alianças nacionais. Então, pode ser que essa seja a escolha do MDB para focar nos seus deputados, mas isso perde poder nas negociações para as candidaturas majoritárias nos estados.
Pois é, e aí algumas pessoas da nossa audiência que acabam exemplificando posicionamentos antagônicos de figuras do MDB. Mas eu só queria compartilhar, o MDB em São Paulo, historicamente, sempre foi mais à direita. Tivemos alguns governadores que adotavam essa postura. Me lembro de Orestes Quercia, também de o Fleury. O Fleury, inclusive, oriundo da segurança pública, foi governador por 4 anos. E aí o Mota bem lembrou o PMDB, que tinha um posicionamento talvez que hoje fosse considerado de centro-esquerda, mas todos os quadros mais à esquerda do MDB acabaram saindo do partido no final dos anos 80, e essa dissidência acabou resultando em um outro partido, o PSDB. Então muitos quadros importantes do PMDB saíram e fundaram um outro partido, o PSDB. Isso, Franco Montoro, Orestes Squares, enfim, várias figuras importantes acabaram fundando, o Mário Covas também, um outro quadro importante do PSDB. Bem, vamos seguir tratando das questões que envolvem as articulações políticas. Saímos de São Paulo e vamos para o Rio de Janeiro, porque o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou a sua pré-candidatura ao governo do estado. Ele foi cassado e com mandato impugnado em 2021, o político diz que agora está mais experiente, cauteloso e pronto para retornar à vida pública. Ele foi afastado provisoriamente do cargo no segundo ano de seu mandato em 2020, por suspeitas de envolvimento em um esquema de desvio de recursos na saúde em meio à pandemia. Em 2021, ele foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos pelo prazo de 5 anos a partir da condenação. Para estar nas urnas em outubro, ele está à procura de um novo partido, ele precisa de uma sigla, por enquanto ele não tem. Na época que se elegeu ao Palácio Guanabara, ele estava afiliado ao PSC. A intenção agora é estar em uma sigla de centro-direita ou de direita. Começar essa com o Roberto Mota. O Mota, inclusive, acho que acompanhou de perto, vai poder trazer um pouco da informação. Não sei se o Mota ainda tem algum tipo de contato com o Wilson Witzel e como o Fluminense, o Carioca, enxerga a figura de Wilson Witzel. Mota, o que você pode contar para a gente em relação a ele, que surpreendeu naquela ocasião, né?
O ex-governador foi um dos fenômenos eleitorais de 2018. Ele saiu de menos de 3% de intenção de votos no início da campanha para a vitória. E foi vitória contra um candidato extremamente experiente, Eduardo Paes. A maior parte desse fenômeno pode ser explicado pela associação com a campanha de Jair Bolsonaro. A outra parte tem a ver com a busca da população do Rio de Janeiro por uma política diferente. Essa busca continua.
Pois é, passar para o Bruno Musa, as articulações no Rio de Janeiro. Musa, muitos falavam que a situação no Rio de Janeiro estaria definida. Assim como você disse que para muitos a disputa em São Paulo já estaria praticamente encerrada, porque muitos entendem que Tarcísio poderia levar em primeiro turno, alguns fazem a mesma leitura no Rio de Janeiro para a situação que envolve Eduardo Paes. Enfim, Wilson Witzel se lança pré-candidato. Não sei se isso faria algum tipo de mudança nesse entendimento de que Eduardo Paes é o favorito.
Olha, eu sou daqueles paulistas que adoram o Rio de Janeiro, tá? Mas eu realmente não consigo entender. Eduardo Paes, quando a gente olha o histórico dele, quem ele apoia, quem ele está do lado, enfim, ele ter essa eleição fácil me parece coisas um tanto quanto inexplicáveis. Eu, de fato, não consigo entender. Talvez uma entrada de Witzel como pré-candidato poderia mudar alguma coisa, mas eu me sinto completamente desamparado para dar uma opinião, onde eu tento muitas vezes analisar, eu pergunto, sou curioso, mas eu não consigo entender a mentalidade no geral que conduziu aos principais, não apenas governadores, mas inclusive prefeito da cidade do Rio de Janeiro também. Então, eu quero me declarar aqui um completo ignorante com relação a isso. Eu tento, mas não consigo entender. Talvez o Mota consiga um dia me explicar um pouco melhor. Sinto completamente aberto com relação a isso, viu, Caneto?
Pois é. Deixa eu passar, Dávila, porque é preciso considerar o histórico de Wilson Witzel. Eu acho que o Mota trouxe um cenário importante em que havia uma falta de credibilidade, eu acho, por parte dos candidatos naquela ocasião, e o Wilson Witzel acabou se apoiando na figura de Jair Bolsonaro e surpreendeu, né, naquele pleito, né, Dávila? Depois, o resto é história, sabemos exatamente o que aconteceu e agora Wilson Witzel, findado o prazo dos direitos políticos impugnados, agora ele pode retomar a disputa a um cargo eleitoral. Seria ele a figura ideal para bater de frente com Eduardo Paes, que parece o candidato mais forte, praticamente invencível, pelo menos as pesquisas apontam isso, Dávila?
É, Caniato, acho que alguém precisa escrever o livro dos Highlanders da política, aqueles que são caçados, afastados, condenados e voltam à cena. É uma coisa sempre que chama atenção. Não há dúvida que Witzel foi eleito em 2018 justamente na onda de Jair Bolsonaro, nessa onda de mudança, mas acabou sendo caçado e agora volta à cena. O fato é que é muito difícil hoje saber se políticos realmente aprenderam com os erros passados e estão recomeçando um novo capítulo na sua história, ou se é apenas um oportunismo político para tentar preencher um espaço do desgaste da imagem de Eduardo Paes e achar que ali tem uma chance numa eleição que novamente nós teremos uma direita forte e competitiva para surfar e se separar de uma visão oportunista de alguém que vai abraçar Lula para o palanque no Rio de Janeiro. É uma aposta, e uma aposta que pode dar frutos. Afinal de contas, o Brasil está cansado deste governo e de pessoas que apoiam e estão juntinhos do presidente da República, achando que isso é ativo eleitoral.
Pois é, o Musa há pouco fez um questionamento sobre a política no Rio de Janeiro, os candidatos no Rio de Janeiro, até vou passar para o Mota só finalizar essa discussão, mas eu por curiosidade abri um dos muitos levantamentos feitos com os nomes que estão sendo aventados, os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E Eduardo Paes está muito, mas muito à frente dos demais. Em um levantamento ele tem 55%, no outro ele tem 53%, em segundo lugar, tem uma figura que, enfim, enfrentou alguns problemas, que é o Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente, inclusive, da Alerj. E aí, com percentuais bem mais baixos, tem o bombeiro Rafa Luz, do Missão, depois com 4%, o Ítalo Marcilli, do Partido Novo, enfim, né? Tem um candidato, um pré-candidato do PSOL com 2%. Mota, por que o cenário está tão propenso a uma vitória de Eduardo Paes? E por que há um entendimento que Eduardo Paes é o candidato mais preparado para gerir e administrar o Estado? Faltam nomes fortes no Rio de Janeiro? Por quê?
É uma pergunta que eu não sei responder, Caniato. Eduardo Paes, na opinião de muita gente, não tem concorrente hoje no Rio, porque ele domina muito bem duas coisas. Ele domina o processo eleitoral, ele é bom de voto, ele já participou de inúmeras campanhas e ele conhece muito bem a administração pública. Ele domina muito bem a máquina pública. Aqui eu não estou entrando em considerações ideológicas, visão de mundo. Estou me referindo apenas à habilidade, à capacidade de disputar eleições e ao entendimento da máquina pública. Tem muita gente que é bom de ganhar a eleição, mas quando ganha, senta na cadeira, mete o pé pelas mãos. Eduardo Paes já está no quarto mandato como prefeito. E tudo indica que será o próximo governador do Rio de Janeiro. Aliado a isso, existe uma carência enorme de novos nomes na política do Rio de Janeiro. Especialmente quando você olha o espectro político chamado de direita. A carência é grande e antiga. Talvez ela venha desde a época em que Carlos Lacerda foi governador do antigo estado da Guanabara. E o que a gente viu em 2018 foi uma coisa curiosa. Porque quando começou a pré-campanha e a campanha em 2018, havia um candidato supostamente oficial da direita aqui no Rio de Janeiro. esse candidato foi apresentado aos eleitores do Rio de Janeiro como sendo o candidato escolhido pela direita. Mas não foi esse candidato que se elegeu governador. O candidato que se elegeu como governador foi aquele que convenceu os eleitores de que realmente tinha um perfil de direita e convenceu os eleitores de que ele estava associado ao candidato Jair Bolsonaro. Eu arrisco dizer que essa... Não arrisco, não. É certeza. Essa lacuna por um candidato de direita que represente os anseios do eleitor de direita no Rio de Janeiro, ela permanece. O Rio de Janeiro é o lugar mais maravilhoso do mundo. Deixa eu dizer a vocês que moram em outros lugares, vocês não têm culpa disso. Mas não existe lugar melhor do que o Rio de Janeiro. Para compensar a maravilha que é o Rio de Janeiro e a maravilha que é o espírito do carioca, nós temos uma política que fica muito atrás da política de outros lugares. O eleitor carioca ainda está esperando esses representantes dessa nova forma de pensar por alguma razão, Caniato. Isso ainda não aconteceu, mas o carioca não perde a esperança.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Há quem diga nos bastidores que aparecerá um outsider, alguém jovem no Rio de Janeiro, não se sabe se vai disputar o governo ou o Senado Federal, mas alguém que as pessoas em geral conhecem, que tentaria divulgar o nome, aí tentaria se lançar como um outsider e poderia surpreender. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom, tem mais uma informação que a gente precisa destacar. O governo Lula pagou R$1,5 bilhão em emendas parlamentares até a primeira semana de fevereiro. O maior valor liberado no mesmo período na série histórica iniciada em 2016. Esse pagamento recorde se dá no ano de eleição e sob a promessa do Planalto de acelerar a liberação dos recursos indicados por deputados e senadores. A verba ainda supera o dobro dos cerca de R$634 milhões pagos no último ano. Até então, o maior volume da série tinha sido em 2021, quando cerca de R$770 milhões foram desembolsados. Além disso, o Congresso destinou 10% a menos de emendas para a área da educação nesse ano, enquanto aumentou em 57% a previsão de despesas indicadas por deputados e senadores para a área de assistência social, que incluem desde entrega de refeições até o custeio de unidades de acolhimento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. Pela primeira vez, parte das indicações do Congresso terá pagamento obrigatório antes da disputa eleitoral. Você, Luiz Felipe Dávila, a liberação recorde de emendas parlamentares e também a aplicação por parte de deputados e senadores em áreas que, em uma eleição, em uma campanha eleitoral, fará toda a diferença. Luiz Felipe Dávila, um minutinho, Dávila.
Pois é, você libera 1,5 bilhão em emendas, de repente, 6 por 1 começa a andar, Vale Gás começa a se aprovar, tudo que é demagogia, que aumenta o gasto público, começa a virar prioridade no Congresso Nacional. E esse dinheiro tem que ser distribuído agora, porque tem que ser gasto até junho. Então todo mundo tem pressa em gastar. E aí é óbvio que você vai para essa rubrica de programa social, porque é isso que tem resultado imediato eleitoreiro. Educação, e isso aí demora muitas gerações, não vai melhorar, não sei quando vai ser a próxima eleição, eu quero o resultado agora. Então é mais uma prova de como o nosso dinheiro público é mal gasto, sem nenhum critério, de maneira eleitoreira, paroquial, cujo único objetivo é avançar com pautas populistas e demagógicas no Congresso, que aumenta o gasto público, e esse é permanente, e faz com que você possa fazer gracinha com o seu eleitorado e tentar arrancar alguns votos daqueles que não